Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar...
Chegou, finalmente?
Deixe-me entrar, Elvira. E, por favor, não comece com suas implicâncias.
Entra.
E então?
Então o quê?
Por que me telefonou para vir aqui com tanta urgência?
Ordens do patrão.
Oh, titio já voltou de viagem?
Ah, não sei.
Como não sabe? Se ele lhe deu uma ordem...
Por carta? Mas vamos para a biblioteca. Os outros já estão lá dentro.
Outros?
Que outros? Seu tio, seu primo.
Quê? Tio Tancredo e Fulvio também foram chamados? Mas, o que é que tio Altamirano está tramando?
Ah, não sei de nada, não. Vamos entrando. Estão lá na biblioteca.
Oh, Adriana, minha sobrinha, bons olhos a vejam.
Que prazer, priminha.
Lamento não poder dizer o mesmo. Bem... Qual é o gracejo de tio Altamirano dessa vez?
O gracejo?
É claro. Titio jamais se preocupou com a nossa existência, a não ser para nos pegar alguma peça.
Não seja tão desconfiada, prima. Desta vez acredito que o velho Sovina resolveu redimir-se.
Não creio. Titio não está mais em idade de aprender boas maneiras. Mas o que temos, afinal?
Bom, tanto eu como Fulvio aqui estamos à chamada de Elvira.
Ah, meu chamado não, senhor. Quem mandou chamar foi o patrão.
Falou com você pelo telefone internacional? Ah, não acredito. Um Sovina daqueles?
A carta do senhor Altamirano veio junto com a encomenda.
Que encomenda?
Será possível que você ainda não tenha reparado neste caixote que está, Adriana?
Esse caixote? Ah, sim, claro que reparei. Mas julguei ser mais um amontoado de livros velhos adquiridos por titio em algum sebo europeu. Oh, então é por causa do caixote que estamos aqui.
É, chegou de manhã, justamente com a carta mandando que eu chamasse os senhores. Só na sua presença o caixote deveria ser aberto.
Bem, então não percamos mais tempo. Vamos logo ver o que contém o caixote.
Bem, aqui tem um martelo e um pé de cabra para levantar as tábuas. Uhum. Mas quem é que vai abrir?
Deixe comigo, me dê o martelo e o pé de cabra. É, não está muito bem pregado, não. Vejam, a tampa está cedendo.
Ué, o que será que contém?
Senhoras e senhores, vejamos o que contém a caixa misteriosa.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Velho Solar. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ai, meu Deus! O corpo do patrão... Ele está morto?
Claro que está morto, Elvira. O que você esperava, hein? Morto e envolto num saco de plástico para o sangue não correr.
Ajuda-me a reanimar a Adriana. Adriana?
Eu vou buscar um copo d'água para ela. Ah, meu Deus, o patrão está morto. Assassinado, talvez.
Quem foi que falou em assassinato, criatura?
Eu que estou falando. Ninguém morre de morte natural escondido dentro de um caixote para ser enviado à família. O patrão foi assassinado.
Ora, vá buscar um copo d'água para a Adriana e deixe de história.
Eu já estou indo, já estou indo. E não precisa começar com as suas grosserias, não. Eu já estou indo.
Que... Então é mesmo verdade. Ele...
Que está mortinho, prima. E pelo jeito nós estamos metidos num caso de assassinato.
Eu não. Eu não tenho nada com isso.
E eu muito menos.
Oh, melhor é darmos o fora antes que o idiota de Elvira tenha a triste ideia de chamar a polícia.
Ela falou em chamar a polícia?
Bom, ainda não. Mas não vai demorar. Já disse que era um crime e daí a chamar a polícia não vai demorar muito tempo.
Pronto, pronto, a água. Ué... A dona Adriana já melhorou?
Eu estou bem, Elvira. E vou tratar de dar o fora daqui. Não estou disposta a me envolver com a polícia por causa de mais uma das idiotices de titio.
Idiotice? Então o pobre homem é assassinado barbaramente? E tudo quanto a senhora tem a dizer é que foi uma idiotice? Eu estou para ver parentes mais desalmados, meu Deus do céu.
Ah, esse, Elvira. Titi nunca deu a menor pelota para os parentes. Sempre se preocupou em nos pregar todas as peças possíveis. Eu hoje, quando recebi o seu chamado para vir aqui, imaginei logo que se tratava de alguma coisa desagradável. E não errei.
Vocês vão me desculpar, mas tenho outros assuntos a tratar. Preciso ir.
Eu também vou, tio.
Eu, idem.
E não, não, isso aqui não. Ninguém vai sair do velho solar enquanto a polícia não chegar.
A polícia?
É assim, senhora.
Você está louca? Vai meter a polícia no assunto?
Não seja idiota, Elvira. Damos uma gorjeta a qualquer médico conhecido... Arranjamos um atestado de morte
não,
natural.
Não, ninguém vai fazer nada disso, não, senhor. Eu já telefonei para a polícia e vamos esperar que ela chegue.
Seu imbecil! Você chamou a polícia com ordem de quê?
Com a minha mesma hora essa. Seu Altamirano sempre dizia que na ausência dele, quem dava ordens do velho solar era eu. Eu liguei para o inspetor Ribeiro. Ele era do departamento de polícia judiciária. Ele conhecia o patrão.
Seu idiota! Mas eu que não vou ficar esperando a polícia aparecer.
Nem eu. E eu, repito, muito menos.
Ninguém vai sair desta casa, já disse.
Quê? Você se atreve?
É isso mesmo. Ninguém vai deixar o velho solar. Eu tranquei a porta da rua e, como não existe outra saída e as janelas têm grades, o remédio que os senhores têm é esperar a polícia.
Sou idiota. Entregue-me a chave da porta imediatamente. Não me faça perder a paciência. Vamos. A chave.
Não dou.
A chave, antes. Olhe que pode acontecer a você o mesmo que aconteceu ao titio, hein?
Não se aproximem. Não se aproximem.
Entregue a chave e nos a chave. Ficará em paz. A chave é o...
Não, senhor. Não pode me ameaçar. Não pode...
Ah, a polícia.
Tomem. Aqui está a chave. Mas já não adiantará de nada,
sua amaldiçoada.
Um boi entalado, estamos metidos.
É, tudo por causa de mais uma ideia de meu irmão.
Eu vou abrir a porta.
Muito boa noite, não?
Quem é o senhor? Que deseja?
Pensou que fosse Luiz Inspetor Ribeiro, não?
É, eu pensei, sim.
Mas eu sou meu amigo dedicado ao colaborador do indigente amigo, não?
Bom, eu não entendo nada da sua falação arrevesada. Mas afinal, o que é que o senhor quer aqui?
Minor está comigo, minha senhora. Eu estava apenas acabando de encostar o carro. Boa noite.
Ah, boa noite. O senhor é o Inspetor Ribeiro, não é?
Às suas ordens.
Ah, graças a Deus que chegou. Entre. O patrão falava muito no senhor.
Com licença. Venha, Minor.
Diz aí, senhor, não?
Então, o que temos? Se não me engano, a senhora falou num crime.
É isso mesmo, inspetor. Vamos lá para a biblioteca. O patrão foi assassinado na Europa e remetido para o velho solar num caixote. Venham comigo, venham.
Pois, eu já lhe disse que não sei de nada, inspetor. Sou sobrinha, ou melhor, era sobrinha do morto. Vim ao velho solar a chamada de Elvira, que me telefonou esta manhã.
Eu também. Eu recebi o telefonema e vim à hora marcada.
O mesmo se deu comigo. Meu nome é Tancredo Benvenuto. Sou irmão do morto.
Pelo que presumo, todos foram convidados a comparecer ao velho solar esta noite. E o convite partiu da governante Elvira.
Eu recebi ordens do patrão, inspetor.
Mas seu patrão não estava viajando?
Sim, senhor. Tinha embarcado para a Europa faz 3 meses. O patrão era muito rico e gostava muito de viajar. Não parava aqui no Velho Solar. Ele deixava tudo entregue aos meus cuidados e partia.
Muito bem. Minolo.
Sim, prontinho, meu amigo.
Telefone para que venham o legista e os peritos.
Sim, senhor.
Quero um exame completo da caixa e do corpo que foi transportado para o Velho Solar.
Minolo, pede licença para telefonar, não? Onde é o telefone?
O senhor segue pelo corredor. A porta dos fundos dá para a copa. E lá tem um telefone. O patrão não gostava de ouvir o tilintar da campainha e por isso mandou instalar o aparelho lá na copa.
Já entendi tudo, não? Eu vou ver o telefone lá. Por isso, não?
A senhora dizia que recebeu ordens de seu patrão para convocar a esta casa os parentes dele. Como recebeu tal ordem?
Bom, chegou um envelope junto com a encomenda. Estava endereçado a mim. Era do patrão mandando chamar os sobrinhos e o irmão, ordenando que só fosse aberto o caixote na presença deles.
Tem a carta com você?
Está ali, na gaveta da escrivaninha. Um momento. Ah, aqui está. Pode...
Com licença. Elvira, chame Adriana, Fúvio e Tancredo e somente na presença deles faça abrir o caixote de encomendas. Dentro encontrará uma surpresa. Tanto a carta como a assinatura foram datilografadas. Como pode ter certeza de que era de seu patrão esta carta?
Pelo ito ou pelo tipo de letra da máquina?
Como? Não entendo.
Eu explico. O patrão tinha preguiça de escrever à mão.
Uhum.
Sempre levava com ele para todo lado uma pequena máquina portátil de escrever.
Sim.
Mas como o senhor pode verificar, os tipos estão muito gastos, muito antigos.
Uhum.
Por isso eu sei que a carta foi escrita pelo patrão.
Ou na máquina de seu patrão, o que não quer dizer a mesma coisa.
Como não? Pois se ele levou a máquina e o bilhete foi escrito nela.
Cada coisa em seu devido tempo. Apuraremos também este detalhe.
Com licença, ilustre inspetor. Minoro já cumpriu sua pesada ordem.
Faça-me mais um favor, Minoro.
Pois não, inspetor. Inspetor, manda Minoro obedece, não?
Pegue este bloco e vá anotando tudo quanto se disser durante o interrogatório.
Sim, senhor, com imenso prazer, não? Ilustre inspetor.
O quê? Vamos sofrer um novo interrogatório? Mas é um absurdo. Só porque meu tio teve mais uma de suas brincadeiras idiotas...
Brincadeira, senhorita? Não me parece que assassinato seja brincadeira.
Bem, talvez eu possa esclarecer uma coisa, inspetor.
Sim?
O patrão, ele tinha mania de pregar peças aos parentes. Virava e voltava, arranjava um jeito de atraí-los ao Velho Solar com uma desculpa qualquer. E quando todos se reuniam, ele pregava alguma peça.
É como a peça do testamento.
Exatamente.
Testamento?
Sim, inspetor. Meu irmão era imensamente rico e sabia que ao morrer, nós seríamos seus herdeiros obrigatórios. O que fez, então? Chamou-nos a essa ratoeira, a qual sempre denominou o Velho Solar, e entregou a cada um de nós um canudo de papel, no qual, segundo suas palavras, estavam explícitas suas últimas determinações testamentárias. Mas obrigou-nos a prometer que só abriríamos o invólucro em nossas casas e à meia-noite. Todos cumprimos sua vontade e, na hora em que abrimos o rolo, que julgávamos ser um testamento, houve uma pequena explosão e jorrou uma maldita tinta encarnada que manchou tudo ao redor. O tipo da brincadeira idiota, com todas as demais postas em prática por meu irmão.
Então o falecido vivia pregando peças em seus parentes e herdeiros?
Sim, cada qual mais idiota, inspetor.
No entanto, os senhores sempre atendiam a seu chamado.
Mas claro, todos viviam de olho no dinheiro do patrão.
Uhum.
Não gostava dele, é verdade. Mas ninguém perdia a esperança de pôr as mãos na fortuna.
Não acredite nas palavras de ouvir, inspetor. Ela sempre nos odiou. Talvez porque fôssemos uma pedra em seu caminho.
Uma pedra no caminho de Elvira? Mas de que maneira?
Elvira, com seus apregoados bons serviços prestados, sentia-se com direito a uma parte da herança de titio.
Ah, mentira! O senhor Altamirano foi quem disse que quando fechasse os olhos, não me deixaria desamparada. Disse que meu nome constaria de seu testamento. Eu sempre trabalhei para ele desinteressadamente. Desde o tempo de sua falecida esposa.
E o morto era viúvo há muito tempo?
Há mais de 10 anos. Desde que a patroa morreu, o patrão começou a viajar. Era para não sentir-se só, eu penso.
Por favor, forneçam a Minoro seus nomes completos e endereços. E espero que não se ausentem da cidade.
Isso quer dizer que estamos livres?
Por hoje, sim. Mas com seus nomes e endereços, saberei como encontrá-los para perguntas posteriores.
Ora, graças!
Ah, deve ser o legista e o rapaz da perícia. Por favor, passem para outra sala. Minoru os atenderá.
Com licença. Passe bem, inspetor.
Passar bem, inspetor.
Adeus, inspetor.
Voltaremos a nos ver, senhores.
Por favor, por aqui, senhores. Quer mandar de... Faça gentileza de acompanhar Minoru, não? Venha, por favor.
Vai precisar de mim, inspetor?
Mais tarde, Elvira. Agora eu peço-lhe que vá abrir a porta aos meus colaboradores.
Pois não. Com licença.
Um cadáver embrulhado em plástico e acondicionado num caixote. É. Este caso promete.
Ilustre amigo inspetor Libero, tá tudo notadinho aqui no caderninho, né?
Gente estranha, Minoru.
Isso.
Não demonstrar o mínimo pesar pela morte do parente. Afinal, o senhor Tancredo é irmão do morto. A moça e o rapaz, sobrinhos. Gente esquisita.
Inspetor, onde tem dinheiro em jogo, a ambição se apresenta e toma a palavra. E quando a ambição toma a palavra, todos os outros sentimentos fazem silêncio, né?
Você e sua filosofia toda especial.
Não, não é filosofia, não. Verdade constatada, não? Ilustre amigo, pode dizer, já descobriu alguma coisa?
Bom, segundo os peritos, o saco plástico que envolvia o corpo do milionário poderia ter servido anteriormente para embalar qualquer objeto de grande porte, como uma geladeira ou um colchão de molas. Coisas assim.
Inspetor, e caixote?
O caixote é apropriado para carregar material destinado a ser embarcado em navios. Tem mesmo o nome de um navio impresso em tinta preta.
É, nome e codinome?
Devidamente anotado. Mas sabemos de antemão que era um navio pertencente ao Lloyd e que há muito saiu de circulação. Resta saber que ligação poderia ter tido tal navio com o morto.
E se me permite uma pergunta, ilustre inspetor... Quanto tempo o homem estava morto?
Bom, aí é que está a dúvida, Minoru. O legista não pode precisar quando ocorreu o óbito. Mas acredita que o corpo tenha sido conservado em lugar frio antes de ser encerrado no caixote em que foi despachado para esta casa.
Quer dizer, guardar o corpo não fica... fica para vingar nada, não?
É, num frigorífico, né, Midori?
Isso aí, foi.
É, pode ser. Teremos que aguardar o resultado da necrópsia. Nesse meio tempo, eu quero interrogar a governanta. Depois daremos uma vasculhada pela casa e iremos embora. Já é muito tarde. Amanhã prosseguiremos nosso trabalho.
Isso.
Eu trabalho para o patrão há mais de 15 anos.
Seu patrão dava-se bem com a esposa?
Ah, maravilhosamente. Vivia um para o outro. Quando Dona Arminda morreu, o patrão ficou muito abatido.
Sim.
E foi então que resolveu viajar. E nunca mais parou quieto em casa. Ele vivia batendo pernas.
E com os parentes? Como eram as relações de seu patrão com os parentes?
Ah, as piores possíveis. Todos detestavam o pobre homem. E tudo por causa do maldito dinheiro.
Seu patrão tinha testamento feito, Elvira?
Eu não sei. Mas quem deve poder responder isso ao senhor é o Dr. Franco.
E quem é o Dr. Franco?
O advogado e procurador do patrão.
Ah, sim.
Era ele quem tratava de todos os negócios.
Uhum.
Olha, até meu ordenado era ele quem pagava. Agora eu não sei o que vai ser de mim. Uma mulher velha, sem nada de seu.
Calma. Tem o endereço do advogado de seu patrão?
Sim, senhor. Está aí mesmo neste caderno, em cima da escrivaninha. É o Dr. Gerson Franco.
Pode deixar, Elisbedor. Minoru vai procurar para o senhor, não? Pera aí.
Obrigado, Minoru. Uma outra pergunta, ouvida. Você suspeita de algum dos parentes de seu patrão?
Lá isso eu suspeito, sim, senhor. Eu sei de alguém que tinha muita vontade de acabar com a vida do pobre homem. Até já tinha tentado uma vez.
Sim, mas isso é muito interessante, ouvida. Segundo a voz do povo, cesteiro que faz um cesto...
Faz um cento, né? Eu sei. Por isso é que eu acho que sei quem foi que matou o patrão.
Pois então fale, Elvira. Diga de quem você suspeita.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Velho Solar.
De quem você suspeita, Elvira?
Do senhor Tancredo, irmão do patrão.
E por que suspeita do senhor Tancredo?
Porque uma vez ele tentou matar o patrão.
Conte-me como foi.
Faz tempo. O seu Tancredo tinha sido demitido do emprego dele. Ele trabalhava no Lloyd. Vivia viajando e morava nesta casa quando estava em terra.
Então o senhor Tancredo trabalhou no Lloyd. Interessante. Muito interessante, Elvira. Mas por que tentou matar seu patrão?
Discussão por causa de dinheiro. Seu Tancredo tinha sido demitido e o patrão começou a fazer uma porção de acusações contra ele. Eu, quando vi, a coisa já estava pegando fogo. Foi aqui mesmo, na biblioteca. Eu estava lá dentro, quando...
Você não passa de um tratante, de um canalha!
Ora, cala essa boca. Você é culpado de tudo.
O quê? O quê? E ainda encontra jeito de me acusar. O que eu fiz de desonesto em toda a minha vida, hein?
Você passou a mão em tudo quanto nosso pai possuía.
Ah.
Você avançou na parte que me cabia. Você sim é um ladrão.
Cale-se! Eu não admito. Fui eu quem salvou papai da bancarrota. Eu, viu? Eu! Enquanto isso você corria do mundo atrás de aventuras. Era natural que a mim tocasse a maior parte. Quem mandou vocês manjar o que ficou, hein? Agora mancha o nome da família dando um desfalque. Uma vergonha. Alterou livros. Lançou mão do dinheiro que não lhe pertencia. Foi demitido. E só não está na cadeia agora graças a mim. A mim, entendeu? Um ladrão.
Ladrão é você. Roubou nosso pai, enganou aquele pobre velho para apoderar-se de tudo. Canalha, eu não sei por que ainda não dei cabo de sua maldita canalha.
Tente, tente. Tente matar-me, se é homem. Eu não sou nenhum inútil.
Canalha, eu acabo de uma vez com você.
Largue-me.
Meu Deus, o que é isso? O senhor está louco, seu Tancredo? Pelo amor de Deus, solte o patrão. Solte o patrão.
Bate, socorro.
Eu apanhei uma jarra e atirei na cabeça de seu Tancredo. Só assim ele soltou o pescoço do patrão.
E seu patrão não chamou a polícia? Não deu queixa às autoridades?
Não, o patrão não queria provocar mais escândalo. Já bastava a demissão do senhor Tancredo, do Lloyd, e as notícias que os jornais publicaram a respeito.
Compreendo. Uma coisa, Elvira. Quando o senhor Tancredo morava nesta casa, costumava trazer do navio em que estivera embarcado alguma mercadoria?
Sim, às vezes ele mandava entregar aqui caixotes com coisas que comprava. Olha, caixotes parecidos com aquele que veio com o corpo do coitado do patrão.
O que eu pensava. Minoru.
Sim, Iruja, amigo.
Já podemos ir. Tenho uma boa pista na qual pretendo começar a trabalhar logo cedo. Boa noite, Elvira.
Boa noite, inspetor. Eu vou fechar tudo muito bem fechado, mas não creio que consiga dormir.
Minha senhora, muito boa noite, não?
Já à minha espera?
E esse amigo não disse para Minoro estar na porta desse edifício 9 horas? Olha, meu relógio, 9:05, não?
Desculpe-me os 5 minutos de atraso, Minoro.
Não tem importância, tá desculpado, não? E, descobriu alguma coisa?
Não, eu pretendo descobrir agora. Vamos subir. É nesse edifício que fica o escritório do procurador do falecido senhor Altamirano Benvenuto.
Inspetor, eu sou advogado e procurador do senhor Altamirano.
Pois, doutor Franco, venho dar-lhe uma notícia desagradável.
Sim?
Seu cliente está morto.
Morto? Foi assassinado?
Por que pensa assim?
Mas então foi mesmo assassinado? Eu esperava, né?
Então o senhor esperava que seu cliente fosse assassinado? Pode me dizer por quê?
Perfeitamente. O meu constituinte era um velho cheio de manias, sabe? Vivia implicando com os parentes, dos quais tinha inúmeras queixas.
Eu soube que o senhor Altamirano pregou diversas partidas em seus parentes.
Algumas bastante desagradáveis, aliás. E não fosse a esperança de virem um dia ser herdeiros do velho, todos há muito teriam rompido definitivamente com ele. Bem, e o pior é que o velho não ia deixar nada para ninguém.
Nada?
É.
Explique-me isso com detalhes, por favor.
Pois não. Antes de viajar, o senhor Altamirano mandou que eu providenciasse um outro testamento, compreende? Eu não sei se sabem, mas o falecido havia vendido todas as suas propriedades e empregara o dinheiro apurado em ações. Ações que lhe davam uma renda fixa mensal suficiente para viver com todo conforto, aliás. O resto do dinheiro ele doou a entidades caritativas. Deixou apenas o velho solar, embora já o tivesse doado em vida a uma casa de crianças órfãs. Com a morte do velho, a instituição poderá tomar posse da casa e de tudo quanto nela existe.
Não deixou nada para os parentes?
Nada, nada, nada. E acho muito difícil que, mesmo tentando uma ação judiciária, os parentes consigam alguma coisa.
E a empregada, Elvira?
Nada também. Parece que nos últimos anos o senhor Altamirano desconfiava de tudo e de todos, sabe? Ele passou a suspeitar até da própria empregada de tantos anos. E por isso, nada lhe deixou.
O senhor sabe dizer se os parentes tinham conhecimento das novas disposições testamentárias do morto?
Não, eu... Nesse campo eu não sei dizer, não. Mas tudo leva a crer que não. Caso contrário, já teriam armado uma tempestade, não é?
Obrigado, doutor Franco.
Pois não.
O senhor me foi de grande utilidade.
Ah, claro.
Muito obrigado.
Pois não.
Vamos embora, Minoro.
Ilustre inspetor, permite uma perguntinha, curiosidade de Minoro, né? Minoro, pode saber o que o inspetor está procurando aqui em cima?
Pode, Minoro. Estou à procura de um caixote igual àquele em que o cadáver veio. Não vejo nem sombra de nada semelhante.
Ilustre amigo, já tentou saber qual foi a transportadora que trouxe a encomenda macabra?
Um trabalho inútil. Mandei Suzy e mais um detetive verificarem em todas as entregadoras qual teria sido a responsável pela entrega do fardo mórbido. Nada. Ninguém entregou encomenda nenhuma nesta casa.
Quer dizer então que a dona Elvira mentiu, não?
Bom, ela garante que recebeu encomenda aqui na porta do velho solar.
Ah, finalmente.
que foi que achou, juiz amigo?
É, veja esta marca no soalho do sótão.
Sim, estou vendo. Parece que tinha alguma coisa aqui que foi tirada do lugar, não? Está se vendo uma mancha grande, quadrada, no chão?
É a marca do tamanho de um dos lados daquele caixote, Minoru. Encontrei o que queria.
E o que que o ilustríssimo amigo está pensando disso?
Penso que talvez tudo não passe de mais uma das brincadeiras de mau gosto do falecido senhor Altamirano.
Havia uma velha caixa lá no sótão, desde o tempo em que o senhor Tancredo ainda vivia nesta casa.
Você sabe o que continha a caixa, Luvira?
É um monte de bugigangas. O patrão não jogava nada fora. Era uma mania.
Pois saiba que diversos objetos jazem espalhados pelo chão do sótão e que o caixote não se encontra mais lá em cima.
Deus do céu! Quem teria levado o caixote sem eu saber?
Desde quando você não vai ao sótão?
Ah, faz muito tempo, mais de um ano. Sabe, eu sofro de asma e não me dou bem com lugares empoeirados. O patrão é que sempre ia lá.
Sabe se ele subiu ao sótão antes de viajar?
Sim, era um domingo. Eu ia sair para visitar meu filho no subúrbio. Procurei o patrão e, quando chamei, ele respondeu lá de cima. Eu saí sem vê-lo. E ele viajou na terça-feira.
Você voltou para casa no mesmo dia?
Não, senhor. Eu fiquei em casa de meu filho. Só voltei na segunda-feira. Cheguei em casa por volta das 10 horas e já o patrão tinha saído.
Saído e certamente levado o caixote. É, tudo se encaixa, Minoru.
Este amigo vai desculpar, mas Minoru não entende nada, não? Que é que se encaixa, onde encaixa?
Sei onde se encaixa o caixote.
Engraçado muito, não?
Muito engraçado.
Onde se encaixa o caixote? É. O caixote não se encaixou, não. Foi defunto do falecido que foi encaixado no caixote, não? Nossa, confuso muito, não?
É, não, nem tanto, Minoru. Eu creio ter um palpite certo.
Palpite do Luiz Amigo sempre são muito bom, não? O que, que nós vamos fazer agora?
Bom, antes de mais nada, vamos reunir todos os parentes do morto aqui no Velho Solar e também o advogado, Dr. Franco. Creio que estamos perto da solução do crime.
O senhor acha que foi um dos parentes, inspetor?
Só pode ter sido, Elvira. Só pode ter sido. Doutor Franco?
Eu não.
Pode nos dar uma ideia mais ou menos do que rezava no primitivo testamento do senhor Altamirano?
No testamento anterior, o senhor Altamirano mantinha as doações a instituições de caridade, mas deixava para os parentes o Velho Solar e para a governanta a renda mensal das ações que possuía.
Como é o negócio? Titio havia deixado para nós apenas esse velho pardieiro? E as outras propriedades?
Bem, há muito que foram vendidas. E o dinheiro doado a instituições de caridade ou empregado em ações de cuja renda seu tio vivia.
Mas que canalha, passou-nos a perna, hein?
Oh, isso não está certo, Titi não tinha o direito...
Seu tio estava em pleno gozo de todas as suas faculdades e podia fazer o que melhor entendesse de tudo quanto possuía.
Quero dizer que ficamos com essa velha ratoeira.
Bem, nem isso.
Como?
O Velho Solar já pertence há mais de 2 anos a uma instituição de caridade. Com a morte de seu tio, terá que ser entregue aos novos donos.
Nossa, canalha. Olha, bendita mão que deu fim à sua vida. Pena não ter sido eu.
Como tem coragem de falar dessa maneira? O pobre homem, tão bom, tão satisfeito da vida e acabarem com ele do jeito que acabaram.
Eu sei por que assassinaram o seu patrão, Elvira.
Eu também, inspetor. Um destes desalmados matou o pobre velho por causa do dinheiro. Viviam farejando a hora da morte do homem para cair em cima de tudo como urubus. Mas o tiro saiu pela culatra.
Exatamente, Elvira. Mataram seu patrão por causa de dinheiro.
Eu só queria saber quem foi.
Pois eu sei.
Sabe? Quem foi? Sabe, inspetor?
Eu descobri tudo a respeito do criminoso. Descobri como foi que o corpo do velho foi mandado trazer de volta ao velho solar. Descobri quando foi morto e tudo mais.
O senhor não vai dizer que suspeita de um de nós, inspetor?
Sim. O assassino encontra-se aqui nesta sala. E pretendo desmascará-lo.
Bem, mas... por que me olham? Eu não matei ninguém.
Não? Você não disse que veio visitar Titi no domingo antes dele viajar?
Sim, mas vim mesmo. Apenas não encontrei ninguém em casa. Ou melhor, não quiseram me abrir a porta. Ouvi perfeitamente o ruído no interior da casa. Certamente essa velha mexeriqueira aproveitou a ausência de Titio para me deixar do lado de fora.
Eu não estava em casa naquele domingo.
Que horas eram quando a senhorita esteve aqui?
Bem, por volta das 4 horas da tarde.
Combina perfeitamente.
Combina? Mas combina com o que, inspetor?
Com a provável hora do crime.
Hora do crime, inspetor Omar? Mas, inspetor, o velho foi assassinado há tanto tempo assim?
Sim, Minoro. O senhor Altamirano foi morto há mais de 10 dias. E seu corpo habilmente conservado num frigorífico até a data de anteontem, quando foi remetido a esta casa.
Impossível!
Pois foi o que aconteceu. Seu tio não viajou para parte alguma. Verifiquei isso na empresa aérea pela qual deveria ter seguido viagem. Um pequeno erro cometido pelo criminoso. Esqueceu o detalhe da viagem.
Mas então o crime...
foi cometido aqui mesmo, no velho solar, na tarde de domingo, que antecedia a data da viagem marcada pelo seu irmão. Ele não chegou a viajar.
Mas quem? Adriana?
Ora, não seja idiota. Já disse que não cheguei a entrar nesta casa. Ouvi ruídos no interior, mas não abriram a porta para mim.
Acredito em suas palavras, senhorita Adriana. E creio que os ruídos que ouviu eram produzidos pelo criminoso preocupado em esvaziar um caixote de bugigangas para nele esconder o corpo.
Como?
O senhor Altamirano foi morto por causa do novo testamento que fez. Somente às vésperas da viagem foi que se resolveu a dar notícia das modificações a seu futuro assassino. E a notícia causou-lhe a morte. Não foi mesmo, Elvira?
Quê? O senhor não está querendo dizer que...
Sim, Elvira. Estou acusando você de haver assassinado seu patrão num acesso de ódio ao receber dele a notícia de que não receberia coisa alguma por ocasião de seu falecimento.
Ora, é mentira! Isso é mentira! A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Como sou uma pobre empregada, acham fácil acusar-me do crime. Mas é mentira!
É mentira também que seu filho é proprietário de um açougue comprado sabe Deus com que dinheiro? É mentira que o caixote onde o morto foi escondido foi tirado lá do sótão? É mentira que o plástico no qual o corpo estava envolvido era o invólucro de um colchão que seu filho comprou recentemente?
Como? Como sabe de tudo isso? Como?
Investigando. É este o meu trabalho, Elvira. O ruído que Adriana ouviu quando esteve aqui na tarde de domingo foi realmente provocado pelo esvaziamento do caixote, não foi?
Não. Devia ter sido o patrão rolando as escadas.
Oh, mas como?
Não adianta nada negar. O senhor descobriu tudo, inspetor.
Não só descobri, como já detive seu filho como cúmplice. Ele confessou toda a trama. Por que não nos conta o que se passou naquela tarde, Elvira?
Sim, eu conto. O patrão chamou-me lá em cima. Estava acabando de arrumar as malas. Eu fui chegando e ele logo gritou.
Saiba que você não vai ficar impune, sua ladra.
Quê? O que o senhor está dizendo?
É isso mesmo. Durante anos e anos, você me roubou sem que eu suspeitasse de nada. Foi assim que o vagabundo do seu filho comprou uma casa de negócio, às minhas custas. Mas descobri tudo. Paguei detetives para vigiarem todos os seus passos. Descobri suas falcatruas, velha desonesta. Pois saiba que modifiquei o meu testamento.
Ninguém, ouviu bem? Ninguém vai ver a cor do meu dinheiro. E muito menos você, sua lagra.
O senhor modificou o testamento?
É, modifiquei. Deixei tudo para casas de caridade.
Oh, maldito!
Que é isso, Alvira? O que vai fazer?
Oh, vou arrancar os olhos com minhas próprias mãos. Assim!
Não, não, solte-me. Não, não, senhor.
Você está louco?
Largue-me, mulher.
Vai escapar de mim assim facilmente, não? Miserável! Amaldiçoado!
Não!
Patrão, seu Altamiro, o miserável está morto. Meu Deus, e quem será? Maldita hora para chegar visitas. Não, eu não vou atender, não vou. Foi o que aconteceu. Eu não matei por querer. Eu queria apenas dar-lhe uma lição. Ele correu para a escada e caiu, partindo o pescoço.
O resto eu já sei. Você chamou seu filho e juntos fizeram o transporte do corpo, que foi guardado no frigorífico do açougue. Mas seu filho não conseguiu desfazer-se da carga macabra e resolveu trazê-la de volta ao velho solar. Por isso você arquitetou o plano de chamar os herdeiros a esta casa. A polícia, na certa, suspeitaria de um deles. Mas você meteu os pés pelas mãos, Elvira. Um crime cheio de pistas e provas contundentes.
Eu sei que agi precipitadamente. Mas eu estava com ódio do patrão naquele momento.
Ódio, mau conselheiro, muito, não?
Inspetor, nós podemos ir embora. Eu não tenho a menor vontade de permanecer por mais tempo nesse velho pardieiro.
Todos estão liberados. Menos Elvira, naturalmente. Ela terá que ajustar contas com a justiça.
Tudo porque eu sonhava ser rica e poder um dia ser a dona e senhora do velho solar.
Senhora esqueceu um ditado popular. Quem tudo quer, tudo perde, não?
Feito de uvas de primeira qualidade, o conhaque Dubar é puro, fino, delicioso.
Dubar, bebidas finas.
Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol, Obra Social Leste 1, Rua Corcovado 252, Jardim Botânico. Telefone 266-5892.
Alô, alô, ouvintes da Rádio Nacional. Todos os domingos às 20h40, eu estou com o Dr. Januário, seu Acácio, Anestésio, Valdemar, Astrolábio e muita gente em Silvino Neto Show, domingo às 20h40.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Velho Solar. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas: Carmen Dolores, no papel de Elvira. Silvia Augusta viveu Adriana. Wilson Marcos foi Fulvio. Tancredo, Orlando Melo. Minoro, Cauê Filho. Altamirano, Paulo Célio. Franco, Geraldo Avelar. Inspetor Ribeiro, Carlos Leão. Sonofonia de José Marques. Controle de som, Paulo Moura. Ensaios de Cauê Filho. Assistente, Jorge Araújo. Contra-regra, Jorge Moreira. Direção-geral, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.